Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu vou falar sobre os vampiros. E podem se preparar que vocês acho que vão ficar até chocados com algumas informações que tem a ver com essas lendas de onde vieram os vampiros, quais os motivos reais para isso. E isso gira em torno de algumas questões ali da Idade Média, principalmente na Europa também, que são até bem chocantes e vocês vão ver. Mas eu vou começar aqui falando um pouco de uma figura mitológica e também do famoso Vlad Dracula, ou Vlad Dracul, que teria inspirado o Conde Drácula, para depois a gente ir para essa parte mais pesada, vamos dizer assim, que tem a ver com questões reais envolvendo os vampiros. Não que os vampiros sejam reais, é claro. Mas vamos começar aqui falando sobre uma figura grega, na realidade, que tem muito a ver com as lendas dos vampiros, como vocês vão ver. E essa figura é a figura da Impusa, que seria um dos espectros da deusa Hecate, que é a deusa ali da magia, dos encantos, da lua, dos caminhos, até por isso, e que ela andaria por aí com seus espectros, e que os seus espectros e ela seriam invisíveis, só os cães conseguem ver a Hecate e os seus espectros, e por isso eles latem e latem, sem aparentemente nenhuma razão, e é legal que aí a gente já vê essa questão que a gente tem até hoje, que o pessoal fala que gatos e cães conseguiriam ver espectros e fantasmas, então é interessante a gente ver que na Grécia você tinha aí uma versão deusa Hecate disso aí. E claro, os seus espectros, e um deles é a Impusa, que alguns dizem ser filha da Hecate, mas em outras lendas seria só um espectro mesmo, e se trata de uma figura sinistra mesmo, né? Você vai me perguntar, tá, mas que diabos é a Impusa? E é quase um diabo mesmo, um demônio. Eu vou ver se eu acho uma foto para colocar na descrição para quem tá ouvindo o podcast, mas é uma criatura com patas, uma pata de burro e outra pata de bronze, patas desproporcionais ao seu corpo e cabelos como chamas de fogo vivas. E também uma figura alada, então é uma figura realmente horripilante, mas que tem a capacidade de mudar de forma. E nessa capacidade de mudar de forma, ela normalmente toma a forma de uma bela jovem para atrair ali as suas presas, então quando elas menos esperam se alimentar delas. E aí eu acho que a gente já viu bastante da figura do vampiro, que pode mudar de forma. Lembra muito também as esposas do Drácula, que a gente vê em algumas séries e filmes, me lembra bastante até as do Van Helsing, do filme do Van Helsing. Assim, com o Hugh Jackman. Então a gente já vê aí como essa questão do vampiro começa a aparecer nesse período. Tem outras lendas de outros lugares também que tem um pouco a ver com isso. Mas então a gente vê que é algo que já está no imaginário das pessoas para entender o que aconteceu, principalmente na Europa, na Idade Média, que eu vou falar aqui com vocês. Agora, e a figura que eu falei do Vlad, que teria inspirado o Bram Stoker a escrever O Conde Drácula? Bom, primeiro a gente tem que dizer que teria inspirado, que a gente não tem prova de que foi inspirado mesmo. Mas a questão do nome e algumas lendas ligadas ao Conde Drácula, vamos dizer assim, mostram que é possível. Por quê? Porque o Vlad Dracula aí foi um príncipe, na realidade, da Valáquia, que viveu ali de 1431 a 1476, e ele tem uma fama de ter sido muito brutal, muito terrível nas batalhas, e uma das coisas terríveis que ele gostava de fazer era justamente empalar os seus inimigos. E aí a gente já vê uma certa ligação com essa questão do Drácula que a gente conhece, e dos vampiros, é claro, mas a lenda vai ainda mais longe. Por uma coisa ainda mais terrível, mas como eu falei, que não necessariamente tem uma confirmação, e os rumores aí se referem ao fato de que ele gostava muito, na realidade, de comer em meio às suas vítimas, aos inimigos que ele derrotou e empalou, e que ele gostava de banhar a sua comida, como se fosse um molho no sangue dos seus adversários, o que é bem tenebroso se for verdade, mas sendo verdade ou não, como é uma lenda que girava por aí, rodava por aí, é mais um motivo para a gente pensar que ele inspirou aí a criação do Drácula. Então, talvez seja uma origem histórica para essa história. Mas e o mito, né, dos vampiros? De onde vem? E aí, como eu falei, uma coisa que existiu em várias culturas ao longo de muito tempo, porque ele vem um pouco da necessidade de você justificar algumas coisas. E vocês vão entender bem quando eu explicar como era na Idade Média. Vocês vão ver que tem muito a ver com a questão da doença ou das doenças, porque a gente não tinha ciência tão avançada naquela época. Então, como tinham muitas coisas que você não sabia explicar, você explicava através dessa questão do sobrenatural. E uma das coisas, por exemplo, que acontecia na Idade Média, né, no período medieval, era que, por exemplo, se alguém na sua família pegasse tuberculose. Tuberculose era uma doença praticamente mortal naquela época e ela é infecciosa, ela é transmissível. E ela é transmitida de forma até uma transmissão que é aérea. Então, principalmente naquele período, em casas pequenas, pequenas e fechadas que o pessoal vivia, todo mundo ali dormindo junto, às vezes em espaços apertados, se uma pessoa na família pegasse uma doença como a tuberculose, a tendência é que essa pessoa pegasse a doença e morresse, mas que todo mundo em volta morresse também. O problema é que nesse período, né, você não tinha a ideia da doença infecciosa e de que podia haver essa transmissão. Então, como você não tinha uma explicação, uma das explicações que se criou, né, é que aí é a explicação do demônio, ou do morto-vivo, ou do vampiro, que é um morto-vivo. Mas a ideia de que essa primeira pessoa teria, na realidade, se transformado aí num morto-vivo ou alguma coisa assim, e que aí essa pessoa teria se alimentado do resto da família. Então, é um tipo de história que se tinha na época, as pessoas ficavam com medo, ficavam apavoradas, e aí até por isso se tinha a prática, às vezes, de fato você desenterrar uma dessas pessoas que morreu e se acreditava ser um vampiro ou morto-vivo, e aí meter uma estaca no coração dessa pessoa que foi enterrada para garantir que ela não ia se levantar, não ia voltar dos mortos. E às vezes também, por causa disso, se enterrava a pessoa ao contrário, para evitar que a pessoa pudesse sair, vamos dizer assim, do seu túmulo, tivesse mais dificuldade. E isso pode parecer bobagem, né, de uma forma superficial, mas é uma coisa terrível. Por quê? Porque outras doenças que fazem a pessoa parecer que morreu, ou a pessoa simplesmente ficou inconsciente por muito tempo, ou alguma coisa assim, também não eram algo de conhecimento geral. Então, uma pessoa que às vezes era dada como morta, estava para ser enterrada e se levantava, era vista como um morto-vivo. E às vezes, até por isso, algumas pessoas provavelmente foram mortas ou enterradas vivas, né, no caso, e em outras ocasiões, não enterradas vivas, mas essa prática de você enfiar uma estaca no coração por achar que aquela pessoa poderia ser um vampiro ou um morto-vivo ou alguma coisa assim, fez com que algumas pessoas também fossem mortas assim, com a estacada. Então é realmente uma coisa assim, se você pensar que é meio terrível e vem justamente dessa falta de conhecimento da ciência e muitas vezes do que seria uma doença infecciosa também. Além disso, tem outras doenças que mais especificamente também geraram um pouco da lenda do vampiro aí, né, que seria a porfiria e também a raiva, por exemplo. A porfiria é uma série, né, tem vários tipos diferentes, vamos dizer assim, mas no geral é porque você não produz a M, que é um pigmento, né, do que você tem no sangue e que é essencial para a nossa sobrevivência. Mas então você tem uma deficiência disso e o tratamento hoje da doença envolve justamente transfusões de sangue, porque aí elas dão essa quantidade de M suficiente para a pessoa e ela pode viver melhor, vamos dizer assim. No entanto, isso não existia, né, na Idade Média, e é uma doença que faz com que, pelo menos em algumas versões dela, não sei se em todas, mas faz com que você, sua pele seja muito sensível ao sol. Então só de você entrar em contato com o sol, isso pode gerar bolhas e tal, então você não pode ficar entrando em contato com o sol, o que bate justamente aí com as lendas dos vampiros, né? E aqui eu não achei muitas confirmações, mas eu achei algumas fontes que falam isso, mas que falam que justamente você tomar o sangue de animais seria uma forma também de aliviar os sintomas. Isso é verdade, de fato é verdade, que a M que você precisa adquirir através das transfusões, ela sobrevive ao sistema digestivo. Então você de fato pode conseguir um pouco do efeito das transfusões bebendo sangue. E então eu vi algumas fontes falando que isso era uma prática para aquela época, não sei o quão prática era ou não, mas com certeza algumas pessoas devem ter feito. Então, se você somar essa questão de dar bolhas e você não poder ir para o sol e ter que se alimentar de sangue, junto com essa ideia dos mortos-vivos e vampiros que eu já tinha falado que já existia por vários outros motivos, é certamente uma doença que fez algumas pessoas serem vistas como vampiro. E uma outra doença também é a raiva. E essa aí dá para ver também como tem tudo a ver, porque você precisa ser mordido, então você vai ter uma marca de mordido, talvez, ou alguma coisa assim. Ou as pessoas vão ouvir a história daquela pessoa que foi mordido e do nada começou a mudar o seu comportamento. Foi ficando mais agressiva, que isso tudo tem a ver com a raiva, né? E a doença também, como afeta o seu sistema nervoso, faz com que você, às vezes, se incomode muito com odores fortes. Então, por exemplo, o alho, se é uma coisa que poderia incomodar muito alguém que tivesse com a doença, o sistema nervoso afetado ao ponto de se irritar com odores fortes. Você pode ter também essa sensibilidade ao sol, que vai ficando mais agressivo. Enfim, tem muitas das condições que a gente atrela aos vampiros, até a causa, que seria a mordida de um vampiro ou de um lobisomem, faz você se tornar um vampiro ou um lobisomem. Então, a gente vê aí de onde vem essa crença do vampiro, vamos dizer assim, que vem de muitas coisas que a gente não consegue explicar em relação à morte, que a gente não conseguia explicar, né, em relação à morte e a essas doenças infecciosas, a doenças que fazem a pessoa parecer que morreu e voltou à vida, e também a doenças que fazem as pessoas parecerem, né? Que os sintomas dessas doenças fazem as pessoas parecerem com o que a gente vê hoje como vampiro, né? A questão do sol, o alho, da mordida fazer você se transformar num vampiro, e aí não é só o vampiro, mas o lobisomem também, enfim, é complicado. E eu queria me desculpar que eu falei que ia sair de segunda a sexta, mas semana passada e nessa semana eu não tinha saído. Agora vamos tentar aí soltar o podcast terça, quarta, quinta e sexta para vocês. E soltar quase sempre de segunda a sexta para vocês terem com constância sempre algo sobre ficção, história ou RPG vindo aí para vocês logo pela manhã. É que eu decidi dar um pouquinho mais de edição na versão que eu tô botando no canal do Pensando RPG Rádio no YouTube e na página do Facebook do Pensando RPG para poder ter um alcance um pouco maior para ajudar o podcast a crescer. Isso dá bem mais trabalho, então estou precisando me reorganizar para ter esse tempo. Até por isso aí, se você gostou, achou o podcast interessante, acha que alguém vai achar esse assunto interessante, passa o podcast para essa pessoa. Passa só esse episódio ou compartilha só esse episódio, que isso é essencial para ele crescer como podcast. Mesmo aí que a pessoa não goste, às vezes, de RPG, porque tem alguns que são de história, outros de ficção, outros de RPG. Então, deixa a pessoa ouvir, se ela gostar, ela se inscreve e passa a ouvir todo dia ou não. A gente não sabe, mas ajudem a divulgar, que é muito importante. Mas aí é isso. Eu queria trazer mais uma história legal, uma energia legal para vocês. Eu prometo que eu vou fazer o máximo para soltar sempre de segunda a sexta alguma coisa de conhecimento, ou uma história, alguma coisa que eu conto para poder trazer algo de legal aí pro dia de vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço.